Salmo 32, Salmo de Davi. Vamos meditar nesse Salmo. Antes de nós fazermos, irmãos, a leitura e a oração para que possamos iniciar a nossa exposição, gostaria de chamar a atenção para o hino que nós cantamos, o hino 3, em que na primeira estrofe o hino diz assim: e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Na terceira estrofe o hino diz: ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações. Portanto, ouvir a palavra de Deus é procurar conhecimento, ciência. E esse conhecimento, ele advém de Deus, não do próprio homem, não do esforço do homem, não da sabedoria do homem, não da capacidade intelectual do homem, mas de Deus, de ser gracioso para conosco e nos revelar este conhecimento através da sua santa palavra. E o Espírito Santo é que opera na vida dos eleitos, lhes capacitando a obterem esse conhecimento que advém da palavra de Deus. Mas como diz o próprio hino, dissipa as trevas destes corações. Nosso coração se encontra assim, meus irmãos. Mesmo sendo discípulo de Jesus, o nosso coração ainda é afetado pelo pecado, pelas trevas. E o hino que cantamos, o hino 3, é uma oração. E, portanto, se quisermos, de fato, obter conhecimento nesta manhã pela palavra de Deus, precisamos orar a Deus para que Ele, através do Espírito Santo, dissipe essas trevas que há em nossos corações, para que possamos ouvir a voz do Senhor e, através do conhecimento da palavra do Senhor, poder aprender mais do Senhor nesta manhã. Cientes disso, vamos ler o Salmo 32 e em seguida vamos estar orando. Vamos ler alternadamente. Se coloca de pé, por favor, em reverência à palavra. Vamos ler alternadamente o Salmo 32. É um salmo, de certa forma, conhecido como um salmo de confissão, de contrição. Vamos ler juntos. Aliás, alternadamente, né? Eu vou iniciar a leitura, os irmãos, os versos seguintes. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejas ou não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Leamos juntos os dois últimos versos. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Poder assentar, meus irmãos, vamos orar. Que a nossa oração nesta manhã seja para que Deus, através do Espírito Santo, fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo, de fato, ilumine as nossas mentes, dissipe dos nossos corações todas as trevas, ou toda a treva, para que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades nessa manhã. Feche seus olhos e oremos. Senhor, nosso Pai amado, em nome de Jesus, te damos graças, bendizemos o teu nome, Senhor. Mas, Deus, agora nós declaramos a nossa dependência de ti, Senhor, da tua misericórdia. Precisamos e queremos ouvir tua voz, mas sem o auxílio do teu Espírito Santo, nada conseguiremos, Pai. Por isso nós te rogamos, ser propício a nós nessa manhã, Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajude. Que teu Espírito Santo nos socorra nesta manhã, Senhor. Nos auxiliando, ó Pai, na compreensão da tua palavra. Para que possamos obter conhecimento, ó Pai, através da tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós a ti oramos. Amém. Um dos grandes tesouros da literatura mundial é a obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo, do século XIX. Esta obra, Os Miseráveis, que hoje você tem a versão, né, de filme, recomendo ler o livro e assistir o filme. Este filme trata a história de um homem chamado Jean Valjean, em que ele é condenado à prisão, a trabalho forçados, mas que recebe então a sua liberdade e recebe um documento que ele carrega em suas mãos para onde chegar, apresentar aquele documento de que ele não é mais um criminoso, não é mais um condenado. Mas Jean Valjean, em certo momento, em uma cidade, entra na casa de um bispo, é bem acolhido pelo bispo, mas ali ele comete um furto, foge, a polícia prende e traz ele de volta. E ele conta então que recebera aqueles talheres de prata de presente do bispo. O bispo, diante dos oficiais, diz: realmente eu lhes dou de presente. E assim os policiais vão embora. Mas aí o bispo chama Jean Valjean e diz: olha, você não é mais um criminoso. Você recebeu aqui a liberdade, o perdão. Portanto, você não deve mais andar como antes. Você foi perdoado. A sua conduta agora não pode mais ser uma conduta de criminoso. E diz a história que esse homem sai, então, a fazer o bem em diversas localidades. E depois você pode ler o livro, assistir o filme e ver a história no total. Mas o que eu quero chamar a atenção, meus irmãos, é a força que o perdão tem em nossas vidas. Davi, neste Salmo 32, que está no contexto do Salmo 51, que nos lembra, relembra o adultério do rei Davi com Bate-seba. Este Salmo 32, Davi chama a atenção para as implicações, as bênçãos que decorrem do perdão de Deus sobre a vida do pecador, sobre a vida daquele que peca diante de Deus, daquele que erra o alvo, daquele que desobedece deliberadamente a Deus. Davi, neste salmo, portanto, nos convida a mergulhar nos benefícios maravilhosos que o perdão de Deus vem sobre nós quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Apenas para lembrar, meus irmãos, o contexto: Davi peca com adultério, mas não só com adultério, mas ele trama, ele arma uma cilada para que Urias, esposo de Betseba, comandante do seu exército, seja morto em batalha. Ele trama tudo, mas cai em pecado. O pecado de Davi não foi algo acidental, foi algo planejado, algo premeditado. E depois que Urias morre, depois que Batseba está grávida, dá à luz o filho morre, Davi ainda permanece, meus irmãos, cerca de um ano, convivendo com essa situação, sem, no entanto, admitir o seu pecado. Sem, no entanto, confessar o seu pecado e, consequentemente, se arrepender do seu pecado. Um ano. Quando Deus, então, resolve enviar o seu servo, o profeta Natã, que confronta o rei com o seu pecado. E neste confronto do pecado de Davi com a palavra de Deus, Davi só tem uma atitude: reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado. Ou seja, o tratamento que o pecado merece em nossas vidas, meus irmãos, é esse. Quando Deus, pela sua palavra, nos confronta com o nosso pecado, não temos outro caminho, não temos duas opções, temos apenas uma opção: é nos arrepender, é confessar e abandonar o nosso pecado. Portanto, no Salmo 32, Davi vai registrar aqui os benefícios do perdão de Deus na vida daquele que reconhece, que confessa e se arrepende do seu pecado. Como é importante e gracioso o perdão de Deus na vida daquele que confessa e deixa o seu pecado. Primeiramente, meus irmãos, no verso 1 e 2, nos versos 1 e 2, Davi vai dizer que o pecado, ele tira de nós a felicidade, ele retira de nós a paz. Mas percebam que mesmo sem essa paz, Davi ainda ficou um ano sendo rei em Israel, vivendo a sua vida, mas sem paz. Ele vai reconhecer isso no Salmo 32. No contraste que ele faz, quando ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Ele está dizendo que o perdão de Deus restaura o bem-estar. Enquanto ele não confessa o pecado de Deus, ele é um homem atormentado, ele é um homem sem paz, é um homem sem direção, mas feliz, mas bem-aventurado é aquele que tem o seu pecado, a sua iniquidade perdoada diante de Deus, tem o seu pecado coberto por Deus. Ele coloca, portanto, que o perdão traz essa bem-aventurança, não é verdade? Mais do que feliz quando somos perdoados por Deus pelos nossos pecados. Mas é interessante, meus irmãos, nós primeiro entendemos que Davi confessou o seu pecado quando o seu pecado foi confrontado com a palavra de Deus através do profeta Natã. E neste confronto, Davi não se explicou, Davi não se justificou, ele apenas reconheceu: pequei contra o Senhor, contra somente o Senhor pequei. Portanto, meus queridos, quando somos confrontados pela palavra de Deus com o nosso pecado, e pecado é errar o alvo, pecado é fazer aquilo contrário à vontade de Deus, pecado é andar, não andar em conformidade com a vontade de Deus, é fazer coisas que não glorifiquem a Deus. No caso de Davi foi um adultério. Mas muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas palavras, as coisas mais menores em nossa vida também constituem pecado diante de Deus. E que quando formos confrontados pela palavra, nós não devemos percorrer o caminho da explicação ou da justificação do nosso ato, mas corrermos aos pés da cruz, confessarmos e admitirmos o nosso pecado. Mas por que isso não acontece, meus irmãos, de maneira tão frequente em nossas vidas? Porque temos dificuldade de admitir as nossas faltas diante da verdade, da palavra de Deus, como Deus está fazendo agora em sua cabeça, em seu coração, na sua mente, em minha mente, nos confronta com o nosso pecado, com atos, palavras, atitudes que demonstramos dia a dia e que frontalmente atinge a santidade de Deus. Por quê? Se Davi diz que bem-aventurado é aquele que tem o pecado perdoado, nós deveríamos, sem resistência alguma, sim, Senhor, pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, mas não, resistimos. E alguns até com explicações teológicas, citam até a Bíblia para justificar os seus atos pecaminosos. É interessante que Paulo chama isso de mente cauterizada. Uma mente cauterizada é uma mente insensível a verdade da palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo está confrontando ali os falsos mestres. E ele diz para Timóteo que esses têm a mente cauterizada. Eles não conseguem enxergar a verdade de Deus, porque as suas mentes, pela repetida prática do pecado, se tornou insensível à verdade de Deus. São mentes cauterizadas. Pessoas que continuam na mesma prática pecaminosa dia a dia, sem deixar, no entanto, a sua prática religiosa, o seu serviço religioso. Como pode isso? É uma mente cauterizada, endurecida, insensível à verdade de Deus. É uma mente morta. É uma mente que é insensível, fechada, ela está blindada à verdade de Deus. Nesse momento nós só acolhemos verdades que nos agradam, verdades que concordam com o nosso pensamento. Você já percebeu que nós temos dificuldade, não é entender certos textos da Bíblia, mas temos dificuldade de aceitar certos textos da Bíblia que nós não concordamos. E quando nós não concordamos com determinados textos da Bíblia, não significa que você está discordando de Paulo, de Pedro, de Jeremias ou de Isaías, não. Você está discordando de Deus. Você está dizendo para Deus que você não concorda com aquela palavra, porque você tem um entendimento diferente daquela palavra. Aí eu repito, meus irmãos, o que nós falamos no início, citando o hino 3. Se o Senhor não dissipar as trevas do nosso coração, nós jamais chegaremos ao conhecimento da verdade. Procuramos ciência na palavra do Senhor. Então a mente cauterizada, ela seleciona os textos. Uma mente cauterizada, ela opta pela caixinha de promessas. Só tem promessas. A palavra já diz. Mas Davi está dizendo que o perdão de Deus na vida daquele que confessa o seu pecado traz mais do que felicidade. Bem-aventurado. Mas que feliz é aquele que tem o seu pecado perdoado, a sua iniquidade perdoada, o seu pecado coberto, diz o salmista. Portanto, meus irmãos, o perdão de Deus é algo sim que precisamos todos os dias em nossas vidas. O próprio Davi diz: Senhor, examina o meu coração, Senhor, vê se há algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelo caminho da justiça. Aí entra, meus irmãos, o entendimento de que nós somos justos e que temos a capacidade própria de discernir essa verdade. Não temos, de forma alguma, não temos. É o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. É Ele que nos guia à verdade. Saul texto de 1 Samuel 15, rei Saul, quando ele foi confrontado com o seu pecado, porque Deus, o que é o pecado? É desobedecer a Deus. Deus deu uma ordem a Saul: destrói completamente os amalequitas. Tudo. No entanto, Saul, ele não cumpriu a palavra determinada por Deus, sendo ele rei e líder do povo e a liderança do povo. No entanto, o povo pega o despojo mais caro que havia para oferecer a Deus. Veja, uma boa intenção. Por que ele vai destruir esses bois, essas riquezas? Não, vamos oferecer a Deus. E Deus diz isso a Saul, e Saul diz: Senhor, não, eu cumpri a palavra, Senhor. Foi o povo. Mas quem era responsável pelo povo era Saul. Saul tentou explicar e justificar o seu pecado. Ao invés de reconhecer o seu pecado e assumir a sua culpa e clamar pelo perdão de Deus. Em consequência disso, o que acontece com Saul é que o seu reino é tirado de suas mãos. Davi, portanto, diz que mais do que feliz é aquele que tem a sua iniquidade perdoada, o seu pecado coberto. Eu acho que a maior dificuldade nossa, meus irmãos, de todo ser humano, na verdade, e eu acho que mais ainda nós, porque somos religiosos, estamos em um templo, em contato com a Bíblia, a nossa maior dificuldade é reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas. Achamos que por estarmos na igreja, fazemos parte de um grupo religioso, temos estudado a Bíblia constantemente, achamos que não temos pecados. Achamos que nós não erramos mais. Então, quando Deus fala, nós resistimos. Nós permanecemos obstinados, endurecidos. Não é assim. E por isso que Davi diz aqui no seu salmo: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muitas vezes somos assim como a mula, assim como o cavalo, obstinados em desobedecer ao Senhor. Nos falta humildade, nos falta reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Portanto, a primeira coisa que Davi diz é: aquele que tem o perdão de Deus, ele é recuperado o bem-estar. Ele está se sentindo agora feliz, bem, porque recebeu o perdão de Deus. O crente que não recebe o perdão de Deus porque não confessa o seu pecado, ele vive atormentado. Ele não tem paz. Consequentemente, ele não consegue se alegrar com a salvação. Ele não consegue louvar a Deus com alegria de coração. É isso que diz no verso 7. A segunda consequência do perdão de Deus é a restauração da verdadeira alegria. Ele diz: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, olha agora, e me cercas de alegres cantos de livramento. Lá no Salmo 51, mesmo Davi diz assim: Senhor, restitui a alegria da salvação. Você pecou, você não perde a salvação, mas a sua alegria da salvação. Repito mais uma vez, meus irmãos, que o pecado de Davi foi adultério, gravíssimo, com morte. Mas existem pecados em nossas vidas que também tiram a nossa alegria, pecados que não são confessados. A murmuração, que sempre, constantemente, está nos nossos lábios. Murmurar contra Deus, se queixar contra Deus, reclamar de Deus, duvidar da bondade, da graça e da soberania de Deus. Isso é murmurar, isso é pecar. E quando pecamos e não pedimos perdão, não obtemos o perdão de Deus, consequentemente, não há alegria em nosso coração. Nós não conseguimos louvar ao Senhor com alegria, porque o pecado não foi confessado, o pecado não foi abandonado. Continuamos a louvar a Deus, sim, mas sem alegria, a alegria da salvação. Essa alegria, muitas vezes, meus irmãos, ela pode ser produzida. Uma alegria sintética, né? Uma alegria que nós, usando de ferramentas, por exemplo, como a psicologia, o ambiente, o próprio ritmo, a letra de cânticos, podemos produzir alegria em nós, sim. Mas é uma alegria falsa. É uma alegria que advém do que é exterior. E não uma alegria interna que vem do Espírito Santo de Deus. Podemos nos enganar. E somos enganados. Quando participamos de cultos que produzem de maneira externa essa alegria falsa, igual às drogas que são vendidas pelos traficantes. É uma alegria temporária, efêmera. É uma alegria sem alegria, na verdade, porque quando ela passa o efeito, você volta a estar pior do que estava. Mas Davi diz: tu me cercas de alegres cantos de livramento. E ele diz: tu és o meu esconderijo. Interessante que Davi está dizendo aqui que quando nós pecamos, não existe lugar, caverna, não existe país ou exército neste mundo que possa lhe proteger do julgamento de Deus, da ira de Deus. Portanto, Davi diz que o perdão coloca agora Deus como esconderijo dele. É em Deus que ele agora se esconde. Mas enquanto não confessar o seu pecado, você foge de Deus, você se esconde de Deus, você tem medo de Deus, você tem vergonha de Deus, assim como fez Adão e Eva lá no jardim, quando se esconderam da presença de Deus, tentaram cobrir as suas vergonhas com folhas. Assim é nós, quando não confessamos o nosso pecado, a nossa transgressão. Em terceiro lugar, o terceiro benefício do perdão de Deus em nossas vidas é a restauração do caminho. Veja o que diz no verso 8. Leia comigo: instruir-te-ei e te ensinarei o quê? O caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 19, o salmista diz: de que maneira poderá o jovem preservar puro o seu caminho? Segundo a tua palavra. Quando nós pecamos, nós saímos do caminho. Começamos a trilhar um caminho que não é o caminho de Deus para nós. Pode ser um caminho bonito, pode ser um caminho até enfeitado, mas que no final é morte. Nós, quando somos resgatados pelo poder do sangue de Jesus, passamos a trilhar agora um novo e vivo caminho, que é o próprio Jesus. Mas quando pecamos, saímos desse caminho. Começamos a andar, a trilhar um caminho que não é o caminho estabelecido por Deus para nós. Se desvia do caminho. Não estou dizendo que você vai deixar de vir para a igreja. Podemos continuar vindo para a igreja. Não estou dizendo que você vai deixar de cantar, você continua cantando. Mas o caminho que você está trilhando na sua vida não é mais aquele original determinado por Deus. Você começa a caminhar segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria razão, segundo a sua própria filosofia do mundo. Não mais o caminho de Deus. E aí você faz, você apronta, porque você acha que está certo. Davi diz que quando nós obtemos o perdão dos nossos pecados da parte de Deus, Deus se compromete em nos instruir, em nos ensinar o caminho. E como é que Deus ensina o seu caminho a nós? Como é que Deus nos ensina o caminho? O que é que diz João 17:17? Abra a sua Bíblia, por favor. Em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe outro meio de você andar no caminho do Senhor. Não existe outro meio, repito enfaticamente, a não ser pela palavra de Deus. É Ele que nos guia como bom pastor pela sua santa palavra. Satanás, meus irmãos, astuto como é, hoje tem colocado no meio do povo de Deus vários tipos de pregadores, parece um mercado da fé. E cada um escolhe um tipo de pregador que melhor lhe cabe, que melhor agrada o seu coração. Então hoje você tem pregadores que não são expositores da palavra, mas pregadores motivacionais, que tentam, sabe, lhe dar ânimo, dizer que você pode, dizer que você é o centro do coração de Deus. Sabe, esse tipo de coisa que a princípio enche os nossos olhos, mas esse tipo de pregação não nos guia no caminho do Senhor. A pregação da palavra de Deus que nos guia e nos orienta no caminho do Senhor é aquela pregação que revela Deus como Ele é e revela nós como nós somos e revela quem Deus quer que sejamos em Cristo Jesus. É a pregação que constantemente me afronta com a verdade nua e crua do pecado que habita em mim. É a verdade que me confronta com a realidade de que ainda não sou aquilo que Deus deseja que eu seja, que é como Cristo Jesus. É a pregação, meus irmãos, que me coloca sempre diante da minha fragilidade como pecador, da minha imperfeição como pecador. Mas é a pregação também que, diante dessa realidade, me anima quando diz que há esperança, que é em Jesus que eu posso então pedir socorro, que é nele que eu me amparo, é nele que eu tenho as minhas forças renovadas. Não é ninguém dizendo para mim que eu sou o que eu posso, mas é dizendo para mim que em Jesus eu posso todas as coisas. É nele, Jesus, não em nós. O segredo não está em nós, o segredo está em Jesus. Portanto, Davi diz, Deus diz a Davi, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Qual o caminho que eu devo seguir? Aí, meus irmãos, temos o perigo da interpretação de uma hermenêutica humanista. Como é que você discerne uma hermenêutica, uma interpretação da Bíblia, se ela está sendo fiel ou não à palavra de Deus? Simples, muito simples. Se essa determinada interpretação, ela tem como alvo e objetivo último a glória de Deus, ou ela tem como objetivo principal e último o bem-estar do ser humano, qual das duas? Para que nós fomos criados? Para conhecer, para glorificar e gozar da presença de Deus. Não há felicidade fora deste propósito. Não há bem-estar fora deste propósito. Não, não. E é interessante, meus irmãos, como o mundo cria situações em nossas vidas, né, possibilidades de nós obtermos, nem que seja por alguns instantes, um momento de alegria, algo que nos dê aquele prazer. Mas como nós somos tolos, trocamos esse prazer temporário, efêmero que o pecado nos traz, trocamos por aquele... Trocamos a paz e a felicidade eterna por um prazer temporário, momentâneo, que o pecado nos traz. Não há, meus irmãos, felicidade, não há paz, não há alegria fora dos caminhos do Senhor. E os caminhos do Senhor, meus irmãos, são estreitos, são veredas, não é um caminho fácil. Porta, a porta espaçosa, ela conduz para a perdição, mas estreito é a porta do caminho. Aprenda isso em nome de Jesus. Ser discípulo de Jesus não é nada fácil. Ser religioso, sim, mas discípulo de Jesus, não. Eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Provérbios 28, 13. Provérbios, aí depois de Salmos, você vai ver Provérbios 28. Vamos ler o 13? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Por maior que seja o seu pecado, por maior que seja a sua transgressão, o Senhor nos convida, lá em João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus abençoe, que sejamos abençoados com o perdão de Deus dos nossos pecados.